11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Aqui na Rádio Senado é assim, e achamos que o mesmo deve acontecer na sua empresa. Quando chega a segunda-feira, os colegas da firma ficam esperando a chegada de quem viu seu time perder no fim de semana. É o dia da corneta. E o nosso convidado de hoje escapou da corneta porque o time dele nem ganhou, nem perdeu no final de semana. Estamos falando aqui do botafoguense Pedro Pincer. Pedro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Prazer voltar a falar com você. Desejar um abraço e uma saudação especial a quem nos acompanha aqui na Rádio Senado. Não ganhamos nem perdemos, logo continuamos onde estamos. Logo depois você diz onde a gente está. Qual é a posição nossa na tabela.
É, segue o líder, tá, aquela história de segue o líder e tal, que já está ficando batida. Vamos ver, porque daqui a algumas rodadas tem Botafogo e Palmeiras pelo domingo. Campeonato Brasileiro. Domingo agora, né?
Isso.
Pois é. Qual é a sua expectativa, ô Pedro, para esse jogo aí?
Mete medo?
Tem o Cuiabá antes, gente. Uma coisa de cada vez. Tem o Cuiabá que está sendo.
Ou seja, Gesiel, ele fugiu do assunto, ele está com medo desse jogo com o Palmeiras.
É o que eu ia perguntar. Ô Pedro Pince, um time que está na liderança há tanto tempo, vai ter medo do Palmeiras, não? E fala um negócio
disso. Não tô com medo de ninguém, a gente tem que tentar jogar jogo, só isso.
Tá bom, então. Isso aí. Pé no chão, né, Pedro?
Cautelosamente otimista.
Até porque, realmente, o Cuiabá é uma pedreira. O Cuiabá é um time aí que tá fazendo bons jogos, não tá numa posição confortável na tabela, mas tá fazendo bons jogos no Campeonato Brasileiro, não é, Pedro?
Exatamente. Então, uma coisa de cada vez, certo?
Tá certo.
Muito bem.
E agora vamos aqui falar, ô Pedro Pinto, de um assunto que você acompanhou como repórter da Rádio Senado, que foi a sanção, né? Foi a discussão aqui no Congresso, né? Da Lei Geral do Esporte, porque a lei foi sancionada, né, Gesiel, pelo presidente Lula.
Entre os vetos está a flexibilização da cláusula compensatória de atletas em contratos de trabalho. Pedro Pinto se acompanhou e fez essa matéria especial pra gente sobre a Lei Geral do Esporte. Vamos ouvir.
O presidente Lula sancionou a Lei Geral do Esporte. O texto, que teve votação final no Senado em maio, regulamenta a prática desportiva no país e consolida a atividade em um grande arcabouço jurídico. A nova legislação teve origem no trabalho de uma comissão de juristas constituída pelo Senado e deu origem a um projeto relatado pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Com cerca de 200 artigos, a lei reconhece o esporte como uma atividade de alto interesse social. Sua exploração e gestão devem ser guiadas pelos princípios de transparência financeira e administrativa, pela moralidade na gestão esportiva e pela responsabilidade social de seus dirigentes. A nova legislação também trata do Sistema Nacional do Esporte. Para Leila Barros, a nova lei é um marco que visa proteger e promover atletas, clubes e torcedores.
A gente está realmente sistematizando o esporte brasileiro, e eu acho que para o desenvolvimento do esporte, para o trabalho do esporte no governo de um modo geral, acho que vai ser realmente uma sinalização muito positiva.
Outros pontos da lei tratam da tipificação do crime de corrupção privada no esporte, do combate à manipulação de resultados esportivos e da equidade na premiação entre homens e mulheres.
Tá aí, muito obrigado ao Pedro Pincer. Pedro Pincer gravou essa reportagem, né, acompanhou esse assunto, e agora estamos com Pedro Pincer ao vivo e a cores aqui no 11 Minutos. Pedro, essa lei, né, que foi sancionada pelo presidente Lula, num momento agora que se fala muito de manipulação de resultados esportivos, né, jogos combinados, envolvimento em relação aí a jogos nos sites de apostas, essa lei então vem num bom momento, é isso?
É, eu acho que sim. Eu, como você disse, eu estou acompanhando esse processo aí da Lei Geral do Esporte já faz algum tempo, né? Ele foi, já estava na pauta do plenário já há algum tempo aí, saiu de pauta a pedido do governo, uma, duas, três vezes, foi aprovado, me parece que na quarta vez em que foi a plenário, e agora saiu essa sanção, né? Também com essa questão da manipulação de resultados aí entre os pontos que ela está, né? Como a gente falou aí, são mais de 200 artigos. Me parece que foram vetados vários pontos importantes no que diz respeito à legislação trabalhista. Então, quando acontecer a sessão do Congresso para análise de vetos, eu acho que a Lei Geral do Esporte também vai protagonizar alguns pontos aí, mas você pode ter certeza que a questão da manipulação de resultados, por conta dessas notícias cada vez mais preocupantes que chegam a gente, é um dos pontos que eles têm que se preocupar mesmo, entendeu? É isso.
Então vamos aguardar agora, porque o processo legislativo ainda não terminou com a sanção do presidente Lula. O processo termina com a análise dos vetos por parte do Congresso Nacional. Muito bem, Pedro. Então aí depois a gente pode depois detalhar esse assunto.
A gente vai voltar, por exemplo, porque a gente tem que estar falando de relação de atleta com entidade esportiva, a gente está falando de corrupção no esporte, a gente está falando do Sistema Nacional do Esporte, como disse a Ana Moser na reportagem. Tem muitos detalhes aí de incentivo ao esporte, do Sistema Nacional, quer dizer, são muitos pontos ainda que a gente vai debater aqui no 11 Minutos com mais tranquilidade e detalhes. Eu imagino que não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre isso, não.
Com certeza. Estamos aqui com o Pedro Pincer, botafoguense, nosso convidado de hoje aqui do 11 Minutos. Nossa pauta hoje, viu, gente, é extensa aqui para falar de outros assuntos. Vamos aqui falar de um assunto que o Gesiel acompanhou em loco aqui em Brasília nessa semana, que foi a Liga Mundial de Vôlei, ou Liga das Nações, né, de vôlei feminino, a competição que teve aqui em Brasília. A semana foi bem agitada aqui no Mané Garrincha, no ginásio de esportes Nilson Nelson, né, perto do Mané Garrincha. Gesiel, você acompanhou inclusive um dia de competições e a semana terminou com o Brasil sofrendo uma derrota de 3-0 para os Estados Unidos na Liga das Nações de Vôlei Feminino.
Pois é, eu assisti o primeiro jogo dos Estados Unidos contra a Croácia. Foi exatamente o jogo que eu fui na terça-feira. Foi uma semana muito legal, né? De muitos jogos. O ginásio Nilson Nelson estava realmente com um público muito bom, principalmente nos jogos da seleção brasileira. Era uma quantidade de pessoas muito boa. E o que a gente sempre costuma ver acontecer aqui em Brasília quando há competições no Nilson Nelson, principalmente de vôlei, seja feminino ou seja masculino. Esse jogo eu assisti, da Croácia contra os Estados Unidos, inclusive a Croácia começou melhor, ganhou o primeiro set, mas aí depois os Estados Unidos de virada fez 3-1 e as meninas dos Estados Unidos jogam muito bem. As meninas que inclusive ganharam ontem da seleção brasileira, que vinha fazendo bons jogos, né? A seleção brasileira vinha empolgando, fazendo, inclusive, tirando viradas assim muito interessantes, mas contra os Estados Unidos parece que alguma coisa não funcionou e os Estados Unidos ontem não tomou conhecimento da seleção brasileira de vôlei e aí acabou ganhando de 3-0. Foi uma varrida realmente que eu acho que nem a própria seleção brasileira esperava pelo que vinha jogando. As meninas realmente vinham jogando muito bem, mas acabou que não deu. E as norte-americanas, num jogo em que elas abriram vantagem todos os períodos dos jogos, parecia um treino da seleção brasileira, da seleção americana. E eu achei muito, assim, incomum para os jogos que a seleção brasileira vinha fazendo. Mas agora é partir para a Tailândia, a terceira fase da Liga das Nações, e esperar uma recuperação. Eu acredito que foi um jogo assim fora da curva. O Brasil joga muito mais que aqui, e a gente vê isso aqui em Brasília.
Você chegou a acompanhar, Pedro, aí os jogos da Liga das Nações de vôlei feminino?
Sim, assisti sim. Me parece que o número de espectadores que eu escutei era uma média de 8, 9 mil pessoas no Nilson Nelson. Isso eu acho que isso precisa ser destacado. Acho que Brasília vem se tornando já um polo do vôlei, assim, porque ele vem sendo sede dessas competições internacionais com frequência. Então as pessoas aqui em Brasília têm já tido o costume de assistir as seleções brasileiras de voleibol. Isso é muito legal. Isso é o primeiro ponto. O segundo é que o Gesiel tem toda a razão quando diz que a seleção brasileira, os Estados Unidos, não tomaram conhecimento dos Estados Unidos, da seleção brasileira ontem. Foi uma coisa assim impressionante, foi uma imposição. O Brasil vinha jogando com muito esforço, eu acho que talvez tenha a ver com cansaço, especialmente do jogo contra a Sérvia, que foi uma virada realmente muito bonita de se ver, né? O jogo contra a Alemanha foi meio protocolar, a gente sabia que a gente era mais forte que a Alemanha. Há que se colocar também a ausência da Ana Cristina, que é uma jogadora que é muito nova, muito menina, mas tem um potencial gigantesco para ficar para se tornar um destaque da seleção brasileira por muitos e muitos anos, e ela se contundiu no treino e já não jogou nem contra a Alemanha, acho que nem contra a Sérvia e muito menos contra os Estados Unidos, e fez falta. Mas realmente ontem foi um treino. Em nenhum momento o Brasil assim, conseguia se esforçar um pouco para se aproximar do placar, e daqui a pouco os americanos aceleravam o processo lá e faziam os pontos. É, e foi muito fácil. Mas é muito legal o evento aqui. Muito bacana, e vamos ver como é que vai ser a próxima fase aí. Né? É isso.
Maravilha. Aí o Pedro Pincer não conhece só sobre Botafogo, Gisel, também entende aqui também bastante.
O Pedro Pincer é uma enciclopédia, é realmente, acompanha de tudo.
Agora vamos falar aqui de um assunto que interessa diretamente ao Gisel Carvalho, Série B. Sim. Porque nas séries A e B, no final de semana, por conta do amistoso da Seleção Brasileira, data FIFA, essas coisas, o único jogo das séries A e B do futebol brasileiro foi exatamente do Sport Recife, do Gisel Carvalho. Como o Sport não tem jogador convocado para Seleção Brasileira, então evidentemente pôde entrar em campo ontem.
Eu não sei se você já ouviu falar num jogador chamado Joelinton, que fez um gol, o primeiro gol desse jogo contra Brasil e Guiné, que é um jogo que eu não acho que seja um jogo, mas enfim, foi um amistoso que fizeram, e o primeiro jogo foi do Joelinton. Você sabe de onde é que veio o Joelinton? Na base do Sport.
Pronto.
Entendeu? Então,
olha a invertida aí que eu tomei.
Também fornece jogadores para a Seleção Brasileira. Foi uma questão somente de desinformação, mas que já está sanada.
Tá bom. 1-0 para o Sport Recife, gol do Wagner Love.
O artilheiro do amor.
Incrível. Wagner Love ainda joga?
Joga bem, rapaz. É o seguinte, Wagner Love, inclusive com essa questão de o Wagner Love tá velho, não serve mais pro futebol, essa foi a besteira que o Lisca fez, entre muitas outras que ele fez na passagem
do Lisca
esporte.
O Lisca doido, que você tá falando.
Exatamente. E que depois deixou o Sport para ir pro Santos, e depois foi demitido do Santos numa vingança
você
do
até
futebol.
Hoje
porque os deuses
o
não perdoam a traição.
Pedro Pincer,
tem que perdoar mesmo, não.
Não é verdade, Pedro? Então, o que aconteceu? O Bulisca, ele foi quando ele era técnico do esporte, o Wagner Love viria para o esporte e ele disse que não, tá velho, não quero não, Wagner Love. Foi o Claudinei Oliveira que depois disse, não, o Wagner Love é um jogador e traz para... Resultado, hoje, Wagner Love artilheiro é o artilheiro da Série B, todo jogo faz gol, 20 gols na temporada, 8 na competição.
Você quer dizer que ele está igual o Haaland, que todo jogo faz gol. Mas
exatamente,
mas sair uma outra.
Verdade.
Agora,
Nossa Senhora, né?
Pois é. Mas olha, o Gisel está todo animado aqui, Pedro. Bem rapidinho aqui, pessoal, porque a gente tem a pauta ainda do amistoso da seleção, que não é, foi só o que está dentro de campo. Teve muita coisa fora de campo também. Você acha, ô Pedro Pincer, que o Sport está encaminhando bem aí a vaga na Série A em 2024?
Acho, eu queria fazer dois comentários. A última vez que eu vim aqui, eu falei de Wagner Nova, artilheiro do amor. Ele tinha feito gols, acho que contra o Vila Nova. Eu não lembro exatamente qual era o adversário, não lembro. Mas ele tinha feito gols, artilheiro do amor. E dessa vez, de novo, realmente fazendo muitos gols. E eu acho que o Sport está se encaminhando bem, porque ele está ali, acho que em terceiro lugar, Gisele, é isso?
Terceiro lugar
com um jogo a menos.
Com um jogo a menos.
Então, assim, está encaminhado, sim, o Sport. O Anderson Moreira, ele é zero e vezeiro em subir com times da Série B para a Série A, e eu falo isso com conhecimento de causa. Ele é muito bom fazendo isso.
Olha,
e o Sport fez um bom papel contra o São Paulo na Copa do Brasil, quer dizer, chegou à final da Copa do Nordeste, então vem fazendo um ano bastante consistente. Não é isso, Julião?
Essa é a palavra. Eu acho que a consistência do Sport é que vem dando para a torcida a possibilidade de sonhar aí com mais um caneco. Isso. Eu acho que essa Série B é nossa, inclusive não subindo, mas ganhando a.
Olha só a humildade.
Estamos aqui com 11 minutos, pessoal. O Gisel Carvalho aqui do meu lado e o Pedro Pincer comentando as notícias do esporte do final de semana. E vamos encerrar aqui falando do amistoso do final de semana da Seleção Brasileira contra Guiné. Um amistoso em Barcelona, não foi no Camp Nou, foi num estádio menor lá em Barcelona. Estádio não estava cheio, tinha muito lugar vazio. O placar foi de 4-1. E ok, Seleção Brasileira ganhou e tal, etc. Foi a primeira vitória do Ramon no time principal, né? Depois da derrota para Marrocos. Ele que é o técnico interino. Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte. Gesiel, primeiramente com você aqui. Você, bem rapidinho aqui também, para o Pedro Pinho você poder também dar a sua opinião. O amistoso contra a seleção de Guiné, que não está no primeiro nível das seleções mundiais, num estádio fora do Brasil, longe do Brasil, o estádio não estava cheio, estava bem vazio, na minha opinião. Você acha que a seleção está perdendo ou já perdeu a conexão com o brasileiro?
Faz tempo. Eu acho que essa conexão já foi perdida faz tempo, e desde que a maioria dos jogadores, a maioria não, a totalidade dos jogadores, a gente pode dizer assim, não joga mais no Brasil, isso contribui muito para essa perda de conexão da seleção brasileira com a sua torcida. E depois, eu não quero usar o termo desmoralização da seleção brasileira, mas o prestígio tem sido abalado com esses jogos que não levam a nada, com seleções que não dizem absolutamente nada. Com todo respeito ao futebol africano, mas o que é a Guiné no futebol internacional, a seleção da Guiné? Me parece que era a primeira vez que jogava contra o Brasil, enfim. Não é? Então, são jogos assim que, vão ser jogos que vão acontecer, mas que não vão trazer absolutamente nada para a seleção. E a gente vê exatamente daquilo que você falou. Um estádio que é bem menor, não estava lotado. Eu sou do tempo em que a seleção brasileira, ao jogar em qualquer lugar, chamava muita gente, porque era a seleção brasileira. Mas a gente já está com 20 anos que não ganha Copa, e vai esperar um ano, provavelmente, por um técnico estrangeiro. Só daí a gente já vê que a seleção brasileira, o prestígio já foi maior.
Isso aí, Pedro, isso que eu queria falar com você. Essa espera aí de um novo técnico, né? Porque, já, se eu não me engano, é o maior período em que a seleção ficou sem um técnico efetivo, né? Eu tô caminhando para isso. Essa espera eterna aí pelo Ancelotti, esse vai, não vai, essa indefinição, outras seleções já se preparando firme aí para a Copa, já está com, ou para as competições como a Euro, a Copa América mesmo, no ano que vem. O que você está achando aí desse momento da seleção brasileira, Pedro?
Bom, vamos lá, eu acho o seguinte, eu conheço gente que advoga pela espera. Vamos esperar porque é o Ancelotti, etc, etc, etc. Eu não esperaria, não. Eu acho que é rebaixar a seleção brasileira a uma pessoa.
Concordo.
Só porque ele é estrangeiro, porque ele é o técnico do Real Madrid, e etc, etc. Assim, eu não esperaria. Vamos esperar até janeiro, pior ainda, vamos esperar até junho. Aonde chegamos? O que virou a seleção brasileira de futebol? Entendeu? Assim, que é um dos um dos maiores símbolos do futebol mundial. Você olha essa camisa amarela em qualquer lugar, você sabe do que se trata. E aí você vai esperar o técnico, por melhor que seja, entendeu? Eu sou muito contrário. E eu queria falar rapidinho sobre a questão do amistoso de Guiné. Eu concordo com tudo que o Gesiel falou, e eu acho assim, como é que eu vou dizer? Meu Deus do céu. A repercussão do amistoso só foi maior por conta da história do Vinícius Júnior.
Sim.
Por causa da camisa preta e de tudo que aconteceu. Bola e campo mesmo, ninguém quer saber da seleção brasileira mais, não. Essa é a minha opinião.
Tá aí, vamos torcer para que a seleção brasileira mude a chave e volte a ter conexão, recupere o prestígio. A gente nem deu tempo ainda de falar da Liga das Nações, da UEFA, que a Espanha ganhou da Croácia nos pênaltis 5-4. Croácia mostrou que é um time difícil de ser batido, é um time. O Modric estava ontem, disputou a prorrogação de novo, outra prorrogação, e tinha fôlego para disputar a prorrogação e tal.
O Modric é o Wagner Love europeu.
Meu Deus do céu. Gente, depois dessa.
Wagner Lovich.
Ok. Pedro, depois dessa, acho que só podemos encerrar aqui 11 minutos de hoje. Obrigado, viu, pela sua participação. Sempre bem-vinda a sua participação aqui. Um abraço.
O prazer é todo meu, Adriano. Muito obrigado. Foi um prazer voltar a tabelar com você. Gesiel, um abraço.
Valeu.
Um abraço especial a todo mundo que nos acompanha aqui no Conexão Senado. Boa semana para todo mundo.